Audiobook grátis apresenta. Há um estrangeiro inteligente que, havia meses aqui a Portaia, perguntei, como toda gente, por uma fatalidade de raça talvez, as suas impressões. A respeito? Do momento e do povo. Naturalmente. Ele conhecia um pouco da nossa história, falava bem português, lia os nossos jornais. Respondeu-me. O povo e o momento. Naturalmente. O povo das cidades varia segundo os momentos históricos. Esses momentos históricos duram às vezes muitos anos. O povo de Yedo, há 60 anos não era positivamente o mesmo de hoje, depois da guerra, de Togo, depois que assiste às representações de Ibsen. O meio é entretanto o mesmo, e a raça é a mesma. E que os filósofos esqueceram o fator tempo. A vida para as nações tem também um relógio que marca o giro do progresso. E, em cada um dos momentos desse dia imenso, as gerações mostram uma feição própria. Há povos que estão no momento da treva inicial, há os que estão na treva de que se não volta. Há também outros que dão a sensação de crepúsculo, de um lento crepúsculo de verão prolongado ou outros crepúsculo de inverno, rápidos, caindo como uma barra de ferro cinza. Se eu tivesse aqui aportado em qualquer ano do Segundo Império, teria visto mesmo, exatamente o mesmo povo de hoje. Não. Absolutamente não. Os povos novos evoluem com uma rapidez espantosa. Este galopou. E como se tivessem posto uma pedra no aparelho do relógio para obrigá-lo a adiantar-se alguns segundos. E o curioso é que no momento, é o povo menos constituído da Terra. Foi no dia seguinte ao da minha chegada que ouvi pela primeira vez a clássica pergunta num clube militar. Que pensa do nosso rio? Não penso nada. Ilustres viajantes, ao contrário, sei disso. Tem até prometido livros. Devo dizer a verdade, então? Penso da cidade coisas graves, gravíssimas, que não convém dizer. Algumas fisionomias jovens perderam a afabilidade. Tão graves que se não possa dizer nenhuma. Vida vertiginosa de cá, se fosse um indiferente diria, sé charmante. Mas não sou. E o maior crime humano, a indiferença. Viver é vibrar, viver é interessar-se com entusiasmo pelo assombroso espetáculo da vida. O verso de Terêncio. Homo sum, ni humania me alienum puto. É a máxima guia do ser inteligente. Houve um silêncio. Continuei então, por isso digo, por exemplo, que no rio o povo é o menos constituído da terra. E, graças aos deuses, consegui explicar a impressão do cenário da multidão movediça. O povo do rio está em formação de um tipo definitivo. Por enquanto, dizem as estatísticas. A maioria de brasileiros e da colônia portuguesa na população. Será assim dentro de 20 anos? Ele parece que espera com prazer outros elementos componentes. Os elementos de agora são o brasileiro na maioria filho ou neto de estrangeiro, o português vindo dos campos, das aldeias, e não das cidades, o espanhol, o inglês, o alemão, o francês, o sírio e cada vez em maior número, o italiano. Como o brasileiro é contrabalançado assim e tem ainda por cima o sangue do colono, segue-se que moralmente ele se sente inferior, elevando um protesto a dizer apenas, estou na minha terra. Sem aliás uma arraigada convicção a respeito. Daí, em vez de se dar o caso da América do Norte em que se faz a absorção do imigrante, o fenômeno inverso da absorção do nativo pelo imigrante. E o nativo é de uma plasmaticidade espantosa. A primeira influência é a do português. O brasileiro adapta-se a ele. Há vínculos de sangue, há apegos de carne. Mas o português é também adaptabilíssimo. Resiste um pouco, mas cede. De modo que vem o alemão e impõe a cerveja e zero chocrote, vem o inglês e impõe a língua, vem o italiano e impõe desde a língua a alimentação, vem o filho da Galiza e lança os seus hábitos também. Andei por diversos bairros, assisti a espetáculos, observei, fiz sempre o possível para não errar. Mas eu raramente erro numa observação e a que eu fazia, logo depois de chegar, era que em nenhum país do mundo o imigrante se conserva tão preso ao seu país forçando mesmo o nativo a amá-lo e respeitá-lo, e que também em nenhum país da terra o imigrante tem tanto direito, e está tanto na sua casa. E Paris? Paris é uma cidade de prazer, onde se vai gastar dinheiro. Há touristes, há ricaços, não há imigrantes. Mesmo assim, sendo a cidade de todo mundo, não há artista estrangeiro que faça dinheiro e tenha o teatro cheio, e desde que se vai agir todas as portas se fecham. No Rio, há companhias alemãs, inglesas, italianas. E Nova York? Em Nova York, o estrangeiro cai numa torvida vertiginosa 19 rente para reaparecer americano. Desse domínio não consciente, premeditado, mas vindo naturalmente da fraqueza numérica e moral do nativo, em que a inteligência se casa um ceticismo indolente e vagamente orgulhoso, desse domínio de colonias, presas aos países originários e por consequência apenas com um interesse sério, o lucro monetário da ajuda recíproca entre patrícios, segue-se que o Rio é uma cidade sem opiniões, sem convicções políticas, sociais ou artísticas, trocista sem haver razão, entusiasta quando ainda menos razão há, e oposicionista sistematicamente. Como as crianças destruidoras. Tem opiniões políticas? Nenhuma. Ou antes, é garotamente contra os governos, contra todos os homens de governo do Brasil, quando eles estão usurpando os cargos. Isso não é opinião. É uma teimosia. Se fosse um tipo definido seria uma idiosincrasia, cujo resultado era claro, a revolta. Sendo uma salada de frutas é uma pretensão ingênua, a que os governos podem não dar importância. Passei o período mais agudo da chamada campanha das candidaturas no Rio. Era a primeira vez que se dava a campanha, porque o povo nunca antes se interessara pela eleição do seu presidente. Os jornais vinham inflamados e incendiários. Ao léus parecia que o vulcão rebentoria. Ao passar pelas ruas, o menos avisado asseguraria a luta para dar a momentos. Gritos, aclamações, vaias, assobios, cavalarias, tiros, um horror. O povo era contra o candidato de um grupo poderoso que há muito se apossou da administração, chefiado por um caudilho de manha vupina. E era pela candidatura de uma das maiores inteligências contemporâneas, um talento mundial, cujo nome basta para lembrar aos países uma série de atos admiráveis. O Brasil mesmo, de homens assim respeitados mundialmente, talvez só tenha um outro. Que pensar da opinião política desse povo? Uma das maiores aclamações que eu tenho visto foi a feita ao candidato civil. Mas felizmente meti-me nessa multidão de barulho diário. E só tirei uma certeza, a aversão ao militarismo pelas próprias causas de internacionalismo do povo e do impatriotismo generalizado. Quanto aos resultados da campanha, o governo podia suprimir as eleições, fechando os colégios e o povo veio para a rua ver um jornal contra suas opiniões e sar um boneco com um número fantástico de votos. Nenhuma pedra, nem um gesto violento, desses que a menor manifestação política sacode em Paris, Londres ou mesmo a inenarrável corrupção de Nova York. No dia seguinte, em vez da comuna de que se falava, um frio glacial, um frio que eu ia escrever comercial. Não era possível outra coisa? A antipatia à candidatura continuava, mas ao medo da ameaça do militar sucedia o receio do fato. Não podia haver patriotismo, noções de pátria, quando os vida vertiginosa há, interesses econômicos dominavam. E não haverá um sentimento geral de patriotismo enquanto a fusão imigratória não se der, criando um tipo perfeito que esteja na sua casa cuidando dos interesses dessa casa para o seu próprio interesse. São possíveis e até comuns os rompantes, que em certo tempo formaram, segundo me dizem, até uma corrente denominada jacobina. Mas o sentimento, geral, esse falha. Diante das manifestações artísticas, as classes cultas querem o estrangeiro. Mas diante de outras faces da vida, desde zero gênero de primeira necessidade ao divertimento e ao prazer carnal, o ímpeto é para o estrangeiro. Nos países feitos quer-se o estrangeiro para gastar. No Rio o povo deseja o para ganhar, e dá-lhe logo todas as regalias, tudo quanto ele deseja. Não fossem eles patriotas, isto é, homens simples ligados aos seus países, ocupariam fatalmente cargos públicos. Fui a vários teatros. Estavam cheios os estrangeiros. Interroguei vários negociantes, e o comércio começa a se tornar um dos mais adiantados do mundo quando já era um dos mais fortes. Um negociante confessou-me, vendo produto nacional, mas com a marca estrangeira. E preciso, para vender. E o fenômeno claro não é percebido, a sugestão do imigrante que naturalmente, sem querer, zela pelos interesses econômicos do seu país, conservando seus gostos e impondo-os ao nativo. 5. João do Rio, o estômago e a língua são sempre bases seguríssimas de observação. Pois bem, em 100 estrangeiros domiciliados no Rio talvez nem destolerem uma certa coisa chamada carne seca, prato nacional. Em 100 brasileiros não haverá um que não goste de pratos espanhóis, italianos, portugueses, alemães. Há estrangeiros que passam a existência sem falar o português. O brasileiro é verdadeiramente espantoso para falar línguas estrangeiras. Encontrei negros nos X-Fans do Cais falando inglês, e o inglês é, segundo me parece, a menor colônia do Rio. A menor colônia não. A menor é a francesa. Mas o francês toda a gente fala. E a língua diplomática, a língua de quem recebe. Assim, eu tive do povo do Rio uma impressão de uma confusão de elementos em caminho de cristalização. Do carioca antigo quase nada resta. O tipo de hoje é o perdulario sem fortuna, conservador, melancólico, achando tudo mal na sua terra, posto que vá ao inferno para que digam bem dela, sensual com um manto de hipocrisia colonial, que cada vez se adelgaça mais, substituindo as opiniões que devia ter por um deboche que vai da vaia garota ao sorriso séptico, condescendente em extremo despreocupado e comercial. E junto essas palavras que se contradizem para explicar o exagero das negociatas em que o arranjo amoral substitui muitas vezes o trabalho. Para o estrangeiro como eu, e francês de origem, DSI o mad igual, igual a EADO e ISSA é delicioso tal povo, porque é sempre bom estar numa terra onde se está mais à vontade do que na própria. Há uma verdade confidencial nas entrelinhas dos artigos de vazio louvor. E essa... Eu abstive-me, porém, do louvor vazio. Assisti a uma agregação de elementos para uma força tão radiosa, que dominará o mundo. Nunca senta, nunca palpei tanto vigor. E essa agregação de futuro povo faz-se na base de uma grande e indestrutível esperança. E o momento inovidável, o momento da definitiva transformação. Mas tem todos o maravilhamento da própria obra? Certo. Isso é dos povos crianças e dos povos decadentes. Os extremos tocam. Sim, e são crepúsculos o da aurora e o do ocaso. No meu caso é a ingenuidade do gigante menino que suspendeu uma montanha, e depois, admirado de o ter feito, exige o pasmo universal. Outrora dizem que o estrangeiro só falava da natureza. Da natureza livre, selvagem e gloriosamente feroz. Era de certo porque mais não havia. Os argentinos levavam a impertinência essa amabilidade, ó. La natureza. Os cariocas, enraivados, quase não mostravam ao estrangeiro a natureza, o Corcovado, o Pão de Açúcar, a Tijuca, as ilhas, a Baía de Guanabara. Desde que, porém, o gigante acordou com as súbitas transformações materiais, o frenesi de ser admirado, passou a desejar o louvor pelo assombro da luz elétrica, das avenidas, dos cais, de coisas que o europeu deve conhecer bem. 2 meses depois de estar no Rio ainda não conhecia uma célebre pedra, que muito aparece em cartões postais e denominam Pedra de Itapuca. Nessa pedra, de Itapuca de certo habitou algum mágico, índio, para que a fotografem, porque é de uma banalidade mórbida. Pedi, entretanto, a um jornalista para lá irmos. Vamos antes ver o cais. Mais a pedra? Vamos antes ver a avenida Beira-Mar. Parecia ter medo que eu insistisse. Ao demais, eles têm a convicção realmente deliciosa de menineira, a convicção de que são os primeiros do mundo, os maiores do mundo em tudo quanto começam a fazer ou mandam fazer. E uma feição bem americana do seu modo de ser, e já um começo de cristalização do futuro e definitivo tipo. Já viu a nossa Avenida Beira-Mar? Já. E a maior do mundo, pois não? E outro logo, dizem que mais bonita que a de Nice. Creio que essa opinião tem o povo a respeito também da Avenida Central e das outras avenidas. Mas a esse apego ao solo e à obra material tão acentuado no carioca corresponde o eterno desaetedeis no FDE de impreso pelo trabalho nacional e a maior irreverência pelos homens de mérito do seu país desde os políticos aos artistas. Os jornais que se vendem mais são os jornais que descompõem toda a gente. Não se pede a quem descompõe qualquer qualidade que o imponha. Basta descompor. Parece, aliás, que esse processo generalizado já não faz mal. Os políticos são todos ladrões, descarados, sem vergonhas desde o primeiro magistrado ao delegado de polícia. Quando deixam os cargos viram honestos aos olhos do povo e não raro dizem dos que os insultavam na véspera a mesmíssima coisa, porque o povo é oposicionista. Oposicionista curioso, pois, como todo o aglomerado rápido de raças diversas num terreno onde é fácil enriquecer, em matéria de negócios há uma condescendência de costumes mais ou menos californesca. O cavalheiro chamado, de gatuno de fortunas, está certo de que a sua cotacão sobe. E os seus títulos subiriam na praça, tal a convicção unânime do fato. Mas é preciso dizer, é regalo para o povo clamar, a que estado chegamos. E o cúmulo da miséria moral. Súcia de ladrões que nos governar. Ah! O suor do povo. E esses excessos de linguagem são calmos, nas confeitarias, nos botequins. Entre os remediados corresponde a uma secreta pergunta, e se também arranjasse alguma coisa? Entre operários, nas classes ínfimas, não corresponde nunca a ideia de rancor socialista. O que daria uma discurseira socialista em França não é motivo para zanga real entre os operários de diversas raças do Rio. Será que o socialismo não tem raízes num país em que os canteiros ganham 15 é por dia? Será que o não compreendam? Será por não acharem de fato verdade no que dizem? Talvez, por isso. Ninguém pode de longe pensar que esses administradores patriotas e cheios de vaidade de fazer grandes obras se comprometam em rouba. Leiras ao atirar o país na senda do progresso com uma velocidade de 120 km por hora. Não. Havendo convicções políticas, sendo povo de ganhadores trucistas, capazes de denominar os negócios agricolamente de cavaçaô e de qualificar o faeto de receber dinheiro com a ajuda do verbo comer, a hostilidade é apenas de palavras. Pode-se cavar, pode-se comer. Ninguém se afunda. Ou, se caem, é para ressurgir dentro em pouco com redobrado vigor. Cá, e apenas o esporte da difamação, dizia-me senhor grave. Entretemo-nos com isso como com o criquete, o lawn tennis, o futebol. A honra alheia é a bola. E, no fundo, amamos a bola essa insolência estupenda com que se tracta zero, homem de governo, insolência muito diversa da blague irreverente de Montmartre, é também uma liberdade a mais na imensa igualdade democrática. Ah! Nunca vi, nunca absolutamente vi uma tal ausência de respeito de classe. Há gente que fala na Suíça. E porque nunca estiveram no Rio? Vida vertiginosa 7, e a cidade da intimidade generalizada, dos íntimos desconhecidos. Conhece-se o recém-chegado pela sua maneira respeitosa. Notando um sul, disse-me alguém. Aqui a divisa é, tão bom como tão bom. Diante da autoridade, não pode. Em frente ao mundo, sabe com quem está falando? De modo que todos são importantes, sem de longe pensar que há diferenças. E, de fato, não há. Os caixeiros de botequim, os criados de restaurante, tractam com insolência, quando não são familiares com os fregueses. A maneira mais comum de mostrar deferência, de engrossar como aqui se diz, é dar um abraço. Os carregadores falam de boi na cabeça e os contínuos e os porteiros respondem sentados. Não há da parte dos maltrapilhos o menor receio de varar a turba e ladear um sujeito de posição. A sensibilidade ofendido é mesmo muito maior por parte da gentalha. Um sujeito sem imputabilidade fica ofendido porque o trataram mal mais rapidamente que o homem importante. O senhor não me cumprimentou ontem. Não vi. E, não viu, os pobres são desprezados. Mas tenho visto castelos mais altos caírem. Castelos mais altos. Sabem o que é isso? E a ameaça vaga do destino adverso, é o terror da praga, é como o fio que liga invisível o movimento tempestuoso da turba. Ah! A crendice, o fetichismo, esse fatalismo assustado do povo. Há muitas religiões, há mesmo um ressurgimento da fé católica entre várias religiões intelectuais, mas o terror das crenças inferiores domina, a crendice amarra cada criatura. Pode-se dizer que uma região é geral, o medo ao destino. A cidade tem mais de 300 cartomantes e outro tanto de videntes, archontes, espíritas que se encarregam de gerou. Futuro, de fazer receitas e rezas e mandigas e feitiços. As casas estão sempre cheias. A praga assusta, o mau olhado aterroriza, a sorte, o azar dominam. E com acento agudo e podia ser de outro modo? A imigração portuguesa vem na quase totalidade das províncias, do norte, onde é desenvolvido mais do que em nenhum outro ponto de Portugal o que se chama o terror das velhas bruxas. A imigração ita. Liano tem todo esse paganismo crente de figas e getarutas. Os pretos importados da África em fio, traram nas gerações a miséria das suas práticas. Junte-se a isso o estado de alma inquieta de cada, tipo, a ambição de fazer fortuna, de ganhar muito, depressa. Um homem nessa tensão de espírito é zero, terreno próprio para todas as crenças do azar. Barra vertical, fui a uma cartomante que assegurou a realização de nosso negócio. Barra vertical, mas você acredita em cartomantes? Pelo menos dá-me esperanças, dá-me forças, e se ela dissesse o contrário? Eu tentava, a ver se é mesmo verdade. Vida vertiginosa, 29 Um pouco chocado com a intimidade geral, o você e o tu de desconhecidos de ontem, o ar dos criados cheios de importância, a verdadeira insolência com que as classes baixas passeiam, a competência que qualquer indivíduo se arroga para discutir os mais variados assuntos, o argessaisto que é fatal encontrar no barbeiro, no taberneiro, no sujeito pernóstico empregado de repartição, capoeira eleitoral ou copeiro, no tilbureiro, no carregador, no hoteleiro, no menino do comércio, no garoto descalço, nas damas, nos homens, essa convicção larou-se, fica-se um momento irritado. Caramba! E ousadia, é topete demais. Mas logo depois é forçoso sorrir. Basta prestar atenção às discussões, porque em vez de conversar mais comumente se discute. As discussões terminam sempre por frases cortantes, você não entende nada disso. E é você que entende? Ora não seja besta. Besta é você. Realmente nenhum nem outro são bestas. Realmente nenhum nem outro conhecem o assunto que discutem, o vendeiro que fala de literatura, o estudante que dá opiniões musicais, o bombeiro que é positivista depois de assistir a umas conferências do senhor Teixeira Mendes, o ator com decretos políticos. Mas esse ar de igualdade, esse mascarar de ignorância com o aspecto do gessaisto, esse tom trepidante, os ímpetos do progresso por acessos febris, tudo um su é a ousadia, a divina ousadia da mocidade que na Europa perdemos. Falta método, uma anarquia colossal, dá a impressão de pandemônio. Mas é a formação, e a formação com uma força de inteligência instintiva. Verdadeiramente inédita. E possível, dizer, que pessoal pernóstico. Mas é justo assegurar, e uma das cidades inteligentes, das mais inteligentes. Porque a inteligência de uma cidade é um dom que se avalia pelo seu interesse em querer saber. Só uma cidade aparece intelectual no mundo, é Roma. Certo, não é possível esconder a muito forte simpatia que os caracteres principais do povo carioca me causaram. Não sei se seria pretensioso lembrando o prefácio de La Bruyère, Je rends au public ce que il m'a prêté, j'ai prunté de lui la matière de cet ouvrage, il est juste que, payant à chevet avec toute attention pour la vérité dont je suis capable et que il mérite de moi, je lui en fasse la restitution. Il peut regarder avec loisir ce portrait que j'ai fait de lui d'après nature, et il se connaît quelques-uns des défauts que je touche, sem corrigir. Arrisco, entretanto, a pretensão, mesmo porque todos de cá, com raras exceções, são temivelmente pretensiosos no bom sentido em geral. Apenas, se me perguntarem, e o lado estético? O gi e bonito povo? A impressão? Eu direi com tristeza, não. A impressão geral do povo é feia. Vi multidões e multidões de noite e de dia em manifestações políticas. E um povo misturado que se tesente da falta de exercícios físicos e do excesso de pincinês. Em geral os homens vestem sem gosto, são curvados, pálidos. O brasileiro é mesmo magro, seco. Nas grandes massas, as caras suarentas em que os brancos são acentuados por caras pretas e amarelas, em que se vê uma quantidade de pés nus, de homens em tamancos ou em chinelas, não é agradável. Mas ainda aí o momento é transformador, porque os exercícios físicos preocupam, os pincinês diminuem, e até já se fala em obrigar os homens a andarem calçados contra a liberdade do não pode. Geral. E eu que pretendia partir, 2 dias depois de chegar, trato o gerente de você, o criado de tu já abraço vários íntimos quasi desconhecidos, acompanho um francês meu cicerone a uma secretaria onde tem um negócio muito complicado de usinas metalúrgicas para a utilização do ferro. E a pátria Robin? Compreendo, calorimetria não é de sol. E da multidão aquecida pelo torvelino, da vida intensa que vai produzir um grande paz. Ainda neste momento leio que um navio acabado de construir é o maior do mundo, pretensão? Não. Eles talvez não saibam que não é. Juventude. Juventude apenas, a glona da mocidade. E o estrangeiro, a sorrir, concluiu, o grande momento em que se forma um povo. 900 lar a, daí estrangeiro RVN1 a Santos F para M. E Dr. Raer QT, AIM Isaliacar. De 7 Sans B 4 A.